Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo nesta noite. Que a bênção, a presença de Jesus esteja na tua casa, na tua família, onde você estiver. Amém? E Deus, por gentileza, pode se sentar. Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Romanos 7, versículo 19. Romanos 7, 19. Show de amém. Glória a Deus. Romanos 7, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo dessa lei, do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém? Senhor, esta é a tua palavra, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está nos mostrando nesse texto que existe uma luta constante dentro de nós, de uma vida de santidade com uma vida de pecado. Existe uma constância dessa luta dentro de nós, o tempo todo dentro de nós existe essa luta constante. Paulo está dizendo que o mal que ele não quer, esse ele faz, mas o bem que ele quer, esse ele não consegue fazer. Existe essa luta constante dentro de nós. Da mesma forma que ele diz aqui, ó, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Assim como existe uma luta dentro de nós, do bem contra o mal, de viver uma vida de santidade do pecado, existe um desejo no coração de cada um de nós viver uma vida livre. Paulo está dizendo, quem me livrará desse corpo destinado à morte? Quem? Eu preciso me libertar. Uma necessidade de libertação, uma necessidade de ser livre. Quantas coisas nos aprisionam nos dias de hoje? Pensamentos, culpas, pecados. Quantas coisas estamos aprisionados, irmão? Não sabemos. E Paulo está dizendo nesse texto. E o que eu quero dizer para você nessa noite? É que nós estamos trabalhando no tema expansão do amor de Deus. O amor de Deus, sabe aonde ele se expandiu? Em João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que me crê não pereça, mas seja salvo. E esse poder e esse desejo de libertação só é disponível na minha e na sua vida através de Jesus, através do seu sangue. Quem crê comigo nisso, diga amém. Somente através do sangue de Jesus nós somos livres. Através de Jesus. Nós temos que entender isso. Nós estamos falando sobre isso, essa expansão desse amor. Um amor que está disponível para mim e para você todos os dias. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías diz lá, Isaías 61, porque o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos, a pregar o ano aceitável do Senhor, trazer liberdade aos presos. Isso 700 anos antes de Jesus nascer. Mas lá no livro de Lucas, também o mesmo texto, veja o que diz lá. Lucas 4,18, isso já é Jesus dizendo, ele já diz, não é o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Me ungiu. Ungiu quem? A Jesus Cristo. É através de Jesus que nós conseguimos ser livres, é em Jesus que nós conseguimos a libertação. Nós temos que entender isso. Muitas pessoas pensam estar vivendo livres, mas estão muitas vezes aprisionadas na sua mente, no seu coração, na sua maneira de andar de forma espiritual, estão aprisionadas. Existiu uma mulher, uma abolicionista, que ela diz assim que ela libertou, olha, como que é o nome dela? Ariette Tubman, uma abolicionista americana, diz assim, libertei 1.000 escravos e poderia ter libertado outros 1.000, se eles soubessem que eram escravos. O sangue de Jesus está disponível para mim e para você para trazer libertação todos os dias. Mas nós precisamos reconhecer a necessidade de libertação. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes estamos aprisionados sem saber, aprisionados na nossa mente, aprisionados no nosso coração, mas o Senhor veio e derramou o seu sangue sobre nós para que nós fôssemos totalmente livres. E o único jeito de alcançar essa liberdade é através de Jesus e através do seu sangue. Amém? E quando eu perguntar no final do culto se você precisa desse sangue libertador sobre a sua vida todos os dias, eu quero que a igreja toda diga amém. Porque eu preciso desse sangue na minha vida todos os dias. Amém? E eu quero trazer alguns pontos onde o Espírito, onde o sangue de Jesus nos faz livres. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que no sangue de Jesus nós somos livres de todo domínio do pecado. Apocalipse 1, versículos 5 e 6 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Jesus, ele nos libertou e trouxe libertação do domínio do pecado. Às vezes se pode dizer, pastor, mas eu recebi esse sangue de Jesus, eu aceitei Jesus, esse sangue foi derramado na minha vida. Mas eu continuo pecando. Eu quero dizer que você pode continuar pecando, mas essa não é mais a tua natureza. Quando o sangue de Jesus é derramado sobre a minha e a sua vida, a nossa natureza muda. Nós não somos mais pecadores lutando para ser santos, mas nós somos santos lutando contra o pecado todos os dias. Amém? Nós estamos numa constância todos os dias, mas aquela natureza já não nos pertence. E se você tem vivido numa vida de pecado e não tem existido uma luta para se livrar disso, entenda que hoje o Senhor Jesus vai derramar o sangue dele sobre a minha e a tua vida. Esse domínio do pecado não vai mais estar sobre você. A tua natureza vai ser mudada nesta noite em nome de Jesus. Nós temos que entender, a nossa natureza foi tocada e nós decidimos através desse sangue viver em santidade. Amém? Quem está entendendo até agora, diga amém. Segundo ponto, que o sangue de Jesus nos faz livres. Através do sangue somos livres da culpa do pecado. Efésios 1, versículo 7 e 8 diz assim: em quem temos a redenção? Pelo seu sangue, pela remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Através do sangue somos livres de toda a culpa do pecado. Foi pago um preço de sangue, um resgate para mim e para você. Toda a dívida que era contra nós, toda a dívida foi paga. Há um resgate que foi pago por mim e por você a preço de sangue. Sangue vertido naquela cruz. E nós, esse preço foi pago. Não há prisão mais sobre nós. Não há mais culpa sobre nós. Nós somos livres de toda a culpa do pecado. Olha o que a culpa pode fazer. Salmo 38, versículo 3 e 4 diz assim: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem a paz nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são domínios para as minhas forças. Toda a culpa foi tirada, mas quando há culpa na nossa vida, vem aquele sentimento dentro de nós. Quantas pessoas são aprisionadas ainda pela culpa do pecado? Perdem o sono, passam por ansiedade, não conseguem dormir, porque aquela culpa vem, aquele sentimento vem, mas o sangue de Jesus nos fez livres. Quem crê nisso comigo, diga amém. O sangue de de Jesus nos fez livres. Em Cristo e no seu sangue você encontra redenção de toda a culpa. Nós não podemos mais estar presos, aprisionados com angústias que nos sufocam, pensamentos que nos sufocam. Nossa mente precisa ser livre de toda essa escravidão do pecado. Terceiro ponto, que o sangue de Jesus nos liberta. O sangue de Jesus nos liberta da condenação do pecado. Toda a condenação que era contra nós foi paga lá na cruz. Romanos 5, versículo 9 e 10. Logo, muito mais agora, temos sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Nós seremos salvos por ele. Toda a condenação que era contra nós está pago naquela cruz. E quando Jesus olha para nós, ele não vê o nosso pecado. Quando Deus olha para nós, não vê o nosso pecado, mas ele vê Jesus em você. A marca da promessa, Jesus na minha e na sua vida. Quando Deus olha para você, ele vê Jesus. E quando o diabo olha para você, sabe o que ele vê? Que ele é derrotado. Ele vê Jesus na tua vida. Ele vê a marca de Jesus no seu sangue, na minha e na sua vida. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo pode vir dizer que você deve algo, mas você vai dizer para ele que Jesus já pagou lá na cruz. Repita comigo, Jesus já pagou lá na cruz. Nós fomos salvos da ira de Deus. Nós fomos salvos dessa ira. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, porque nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso não quer dizer que nós somos justos, mas que nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Sem pecado, sem mácula, deitou naquela cruz por mim e por você, para que nenhuma condenação existisse. Amém? Me lembro de uma vez, a libertação no encontro. Um pai de santo estava lá. E a gente ia orar por ele, não era nem na libertação, era em outros momentos. Ele fazia assim, ele levava a mão e ele fazia assim. Eu perguntei: por que você não deixa? Eu falei assim: eu tenho a visão aberta. E quando a tua mão vem, vejo o sangue de Jesus pingando dela. E se esse sangue pingar na minha vida, eu não vou poder mais ser o mesmo. Você crê nisso? Esse sangue vertido na minha e na sua vida, o inimigo não vai poder tocar em você. Ele vai reconhecer esse sangue aonde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, aonde você for. Esse sangue de Jesus vai fazer ecoar na eternidade que todo o preço foi pago pela minha e pela tua vida. E não há condenação em nós, em nome de Jesus. Quem quer comigo, diga amém. O quarto ponto com o qual o sangue de Jesus nos faz livre. O sangue de Jesus nos faz livre na nossa consciência. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim: a minha consciência precisa se libertar. Amém? Hebreus 9:14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém? O sangue de Jesus purificará a vossa consciência. O sangue de Jesus vai formatar tua mente, para que nós venhamos ter a mente de Cristo. E muitas pessoas, sabe, aprisionadas na sua mente, em coisas ruins, em pessimismo, em negativismo. Sabe quando você vai contar uma notícia boa para uma pessoa que está aprisionada na sua mente? Você conta algo bom, você conta com algo bom que vai trazer mudança na tua vida. Aquela pessoa despeja 10 situações ruins que pode acontecer. 5 minutos depois você já está com dúvida daquilo que você tinha certeza no teu coração. Porque pessoas escravas na sua mente não são libertas na sua mente. Pessoas que em tudo vê negativismo, tudo vê o pessimismo, nada vai dar certo, nada vai para frente, precisa libertar a tua mente, precisa o sangue de Jesus renovar a tua mente. Existe um de chinelo. Mandaram ele, isso é uma história que já foi contada aqui no púlpito muitas vezes. Mas alguém aprisionado na sua mente foi mandado para uma ilha lá para vender chinelo. Quando ele chega lá, ele dá uma olhada nas pessoas daquela ilha, todo mundo descalço. Ele liga pro patrão e diz assim: olha, me leva embora, porque todo mundo aqui está descalço nessa cidade, eu não vou vender chinelo para ninguém, eles não usam chinelo. E aí ele vai embora, no mesmo avião vem outra pessoa, um outro funcionário enviado. Quando outro funcionário chega lá e dá de cara com todo aquele povo com o pé no chão, ele liga pro seu patrão e fala assim: olha, pode mandar 2 caminhões de chinelo, porque eu vou vender chinelo para todo esse povo aqui, porque ninguém usa chinelo nesse lugar. Alguém que tinha sua mente liberta. Eu me lembro muito bem que quando eu abri minha primeira empresa, eu cheguei e contei para uma pessoa muito importante, uma das mais importantes, quando eu contei que aluguei o lugar, sabe o que ele me falou assim? Você é louco? Tudo que abre naquele lugar fecha, ninguém prospera naquele lugar, ninguém vai para frente naquele lugar, tudo que abre lá fecha. Eu pensei comigo, o meu não vai fechar. Já faz 10 anos que está aberto. Eu já abri outras coisas, vou continuar abrindo, só porque um dia eu abri aquela porta lá, no lugar onde só tinha gente pessimista. Mas lá tinha alguém com a mente livre pelo sangue de Jesus, amém? Existem estudos que dizem que de 60 a 80% das doenças, elas começam onde? Na nossa mente. Eu conheci pessoas que tinham câncer fazia 10 anos. E viveram 10 anos com aquele câncer. Quando chegou lá, o médico falou: nossa, mas esse câncer aqui é muito antigo. E a pessoa viveu no mínimo 10 anos com aquele câncer sem saber. Depois que descobriu, 6 meses depois estava morto. Por quê? Desânimo. Negativismo. Prisão na mente. Quantas pessoas passaram por experiências ruins? Sabe, experiências ruins? E aí quando vem algo bom na sua vida, aquela experiência ruim traz à memória tudo aquilo que aconteceu e a pessoa consegue estragar aquilo que era bom por causa da prisão na sua mente. Pessoas que se decepcionaram muitas vezes em sociedades, em relacionamentos. Às vezes encontram uma pessoa boa, vivem uma vida inteira jogando culpa, jogando consequência naquela pessoa de um algo que aconteceu lá atrás. Por quê? Porque nunca libertou na sua mente. Mas hoje, em nome de Jesus, o sangue de Jesus vai libertar toda a prisão da tua mente, do teu coração. Tudo aquilo que Satanás ainda tinha de argumento para te acusar vai cair por terra nesta noite, em nome de Jesus. Só você que quer dizer amém. Romanos 12, 2, olha o que diz: e não sejais conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode ter chegado aqui nesta noite com coisas ruins na sua mente, desagradáveis e imperfeitas, mas o sangue de Jesus vai te fazer sair daqui com a sua mente pensando na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que Ele tem disponível para você nessa noite. Amém? Quinto ponto, que o sangue de Jesus nos faz livres, o sangue de Jesus nos faz livres das acusações espirituais. Estava aqui pensando até algo que eu pensei em falar para vocês no começo, falando da expansão do amor de Deus. Semana que vem é Páscoa. E não tem período melhor de falar sobre esse sangue, sobre o verdadeiro símbolo da Páscoa. É semana que vem. E nós estamos falando dessa expansão de amor aqui, que está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é expansão. O sangue, a cruz, Jesus Cristo, é a expansão do amor de Deus por mim e por você. E o quinto ponto pelo qual o sangue de Jesus nos faz livre das acusações espirituais. E pensa num bicho que gosta de nos acusar. Veja o que diz em Apocalipse 12, versículo 10 e 11. Diz assim: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Ei, vocês não ouviram? Vou ler de novo. Vou ler outra vez tudo de novo, só para ver se vocês estão ouvindo mesmo. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém? Jesus não amou a sua vida até a morte, morte de cruz, por amor de mim e de você, por amor a nós. O nosso acusador já caiu por terra. E quando o diabo quiser te acusar, você tem que dizer para ele: você pode me acusar o quanto você quiser, mas na minha mente, no meu coração, eu já sou livre pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus me fez limpo. O sangue de Jesus não traz mais acusação. A minha mente foi mudada, tudo pelo sangue de Jesus. Nada mais te separa do amor de Deus. Amém? Nada te separa desse amor. Esse sangue de Jesus nos faz livres. Romanos 8, 38 e 39. Temos que limpar aqui o telão. Já tem que pedir para colocar, fazer um slide só com esse texto. Olha o que diz esse texto. Diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Imprima isso na sua mente. Nada te separa desse amor. Nada nos separa desse amor. Mas existem duas coisas, duas notícias que eu tenho que te dar. A primeira é que tudo que precisava para que nós fôssemos livres, Jesus já fez lá na cruz. E o segundo ponto: nós precisamos nos apropriar desse sangue, tomar posse disso, tomar decisão de nos libertar dessa escravidão do pecado, da escravidão na nossa mente, no nosso coração, das acusações do diabo. Nós temos que nos libertar disso. Hebreus 9, versículo 12, diz assim: nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. No Antigo Testamento, a pessoa pecava. E aí, quando ela pecava, ela ia até lá, no Santo dos Santos, lá eles pegavam um bode, faziam um sacrifício, uma ovelha, e colocavam, como se colocasse o pecado daquela pessoa sobre aquele animal, e aquele animal era sacrificado e ofertado, e aquela pessoa se livrava daquele pecado por um momentâneo, mas no ano seguinte precisava vir de novo oferecer sacrifício outra vez. Até que um dia, não foi bode, foi ovelha, mas foi o Cordeiro Santo de Deus, que se ofereceu por mim e pelo seu pecado, de uma vez por todas, resgatando sobre nós a redenção eterna. Jesus Cristo derramou sobre nós esse sangue, o qual nos fez livre. 1 Pedro 2, 22 e 24 diz assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas se entregava-se àqueles que julgava, que julga justamente, levantando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós somos livres pelas suas feridas, pelo seu sangue vertido naquela cruz. João 8,33 diz assim: responderam-lhe: somos a descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondendo-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. quer ser livre aqui nesta noite? Vou perguntar de novo, quem quer ser livre aqui nesta noite? O Ministério de Louvor pode vir aqui? Queria que a igreja se colocasse em pé. Algo que